VOA。
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a 16 de fevereiro de 2025. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a emissão vespertina em português, África e o Mundo, apresentada pela Ana Guedes. A produção está a cargo do Jaime Faria. Bom domingo, então. Pode ouvir esta emissão em direto na internet, em voaportugues.com. Pode também ouvir-nos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, ainda através da retransmissora local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM com a nova Rádio Paz em Quelimane e a Rádio Pax na Beira. Estamos também em FM na Guiné-Bissau. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Band. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cateó, pode ouvir-nos em FM com a Rádio Educativa. Mas estamos também em Bissau, com a Rádio Pidjigitia Capital FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM, com a nossa rádio parceira, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos também na cidade de Buba, com a Rádio Papagaio. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. E pode também, se preferir e gostar, ouvir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Depois de termos aqui as notícias que o Sérgio Nhambi nos vai trazer, notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha vamos falar sobre doenças cardiovasculares. E depois, na rubrica Fala África, vamos ver o jovem líder angolano, o Mitiano Francisca, vai conversar connosco sobre a sua carreira. Mas, antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Obrigado, Ana Guedes. Vamos agora às notícias. As tropas russas intensificaram drasticamente os seus ataques no leste da Ucrânia, disseram as Forças Armadas de Kiev no domingo, enquanto uma autoridade da NATO previu que Moscou aumentaria o ritmo e a intensidade dos seus ataques com a aproximação de negociações para pôr fim à guerra. Os principais ataques concentraram-se perto do centro logístico ameaçado, disse Kiev, com autoridades norte-americanas e russas a terem de manter conversações nos próximos dias na Arábia Saudita e o presidente norte-americano Donald Trump a pressionar pela paz. Rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, chegaram ao centro da cidade da segunda maior cidade do leste da República Democrática do Congo, Bukavu, e tomaram o controle do escritório administrativo da província de Kivu do Sul. Os rebeldes estavam a ser aplaudidos pelos residentes no centro de Bukavu na manhã de domingo, depois de terem enfrentado pouca resistência das forças governamentais, muitos das quais fugiram do seu avanço no sábado juntamente com civis. O presidente do Congo Democrático, o presidente Félix Tshisekedi, realizou uma reunião de segurança na qual declarou que o país ainda controla Bukavu. No entanto, não é claro quem de fato está a controlar a cidade, mas residentes relataram ter visto forças governamentais a fugir da maior parte da cidade. O presidente angolano João Lourenço manteve este domingo um encontro em Addis Abeba, Etiópia, com o chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo. O encontro entre os dois líderes realizou-se no âmbito da sessão dos chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre desde sábado na capital etíope. O encontro focou-se na importância de fortalecer as relações econômicas, políticas, bem como diplomáticas entre Luanda e Maputo, e que este ano celebram 50 anos de independência. Cito, um dos aspectos que fizemos referência foi explicar ao presidente João Lourenço, como presidente que passou a liderar a União Africana, a situação real de Moçambique em termos políticos, econômicos e sociais, afirmou Daniel Chapo. A primeira-dama angolana, Ana Dias Lourenço, foi eleita no sábado a vice-presidente da Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento. A primeira-dama da Serra Leoa, Fátima Madabio, foi eleita a presidente da mesma organização. Essas eleições decorreram durante a 29ª Assembleia Geral da Organização em Addis Abeba, à margem da Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana. No domingo, o Hamas acusou Israel de cometer uma grave violação do cessar-fogo na faixa de Gaza, depois de um ataque aéreo ter morto três polícias no sul do território palestiniano. O bombardeamento levado a cabo por um drone sionista esta manhã a leste da cidade de Rafah, tendo como alvo polícias responsáveis por garantir a entrada de ajuda humanitária, é considerado uma violação grave do acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, após 15 meses de guerra, declarou o movimento palestiniano Hamas em comunicado. E estas foram as notícias da Voz da América a essa hora. Continue com a nossa emissão. Foi um prazer imenso vos informar. Continuação de uma boa escuta. Não se esqueça que estamos na internet evoaportugues.com.
Não esqueça, esta emissão da Voz da América em português, África e o Mundo, pode ser escutada em direto na internet. Escreva voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde, a conversa habitual dos domingos. E hoje eu vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre doenças cardiovasculares. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde que vamos manter com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde? Como é que vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos amigos ouvintes.
Doutora, vamos hoje falar sobre doenças do coração, não sei se lhe podemos chamar doenças cardiovasculares. São bastantes e nós com frequência ouvimos falar das pessoas que têm estes problemas de coração. Doutora, em termos das doenças de coração cardiovasculares, quais são as doenças mais prevalentes?
Bem, pois é, Ana. Lembrando que o coração é um dos órgãos vitais, porque ele é responsável por bombear o sangue para todos os sistemas do nosso organismo. Portanto, uma doença no coração pode implicar um funcionamento deficiente do nosso organismo. E o que é que são as doenças cardiovasculares ou as doenças de coração? As doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos e que surgem com a idade e normalmente têm relação com hábitos de vida pouco saudáveis, como uma alimentação rica em gordura, uma falta de atividade física, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, e entre outras. Mas também há doenças cardiovasculares que podem ser diagnosticadas logo ao nascimento e essas são relacionadas a problemas de saúde, de congênito, portanto, problemas com os quais o bebê já nasce.
Doutora, quais são então, de facto, aquelas doenças que aparecem com mais frequência ou que nós ouvimos falar com mais frequência? Porque muitas vezes temos a tendência para englobar doenças do coração em tudo. É uma doença do coração e serve para definir tudo. Quais são as doenças, de facto, que nos afligem mais?
Bem, Ana, nas principais doenças do coração, cardiovasculares, nós temos, são várias, mas vou aqui listar algumas que são as mais frequentes. A primeira que vale a pena mencionar e dar um destaque muito importante é a hipertensão, ou a tensão arterial aumentada. E a hipertensão é caracterizada pelo aumento da pressão arterial e que isto pode influenciar no bom funcionamento do coração. E a pressão arterial tem como principais sintomas o próprio aumento da pressão arterial, e a dor de cabeça, a tontura e, numa fase mais avançada, alterações da visão, entre outras. E é preciso que se tenha muita atenção, porque uma pressão arterial bastante elevada e sustida por muito tempo pode causar outros problemas e é preciso que seja tratada. A outra doença também bastante comum é o infarto agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, como muitas vezes se refere, que acontece quando há uma interrupção da passagem do sangue para o coração. E isto é derivado muitas vezes do acúmulo de gordura nas artérias do coração, que são os canais que levam o sangue do coração para as diferentes partes do corpo. E essa doença pode ser bastante grave, porque pode levar à morte muito, muito rapidamente. E temos também a insuficiência cardíaca, que é uma doença que é mais comum em pessoas que possuem a pressão alta e que pode levar ao enfraquecimento do músculo cardíaco, que é o músculo do coração. E com este enfraquecimento, há uma dificuldade para bombear o sangue para o corpo. Portanto, o coração funciona de forma muito, muito deficiente. Os principais sintomas desta doença são um cansaço progressivo, inchaço nas pernas e nos pés. A pessoa também pode ter tosse seca à noite e falta de ar. E é preciso também que se faça tratamento para essa doença, porque ela evolui de forma lenta, mas que pode tornar bastante incapacitante. Temos também as cardiopatias congénitas, que são aquelas doenças em que o coração sofre alterações durante o processo de desenvolvimento, ainda na gravidez, e que isto resulta em alterações do coração e que já nascem com o bebê. E estas doenças podem ser identificadas ainda no útero, nos locais onde há meios de diagnóstico avançados, ou então logo depois do bebê nascer. A endocardite é a inflamação do tecido que reveste a parte interna do coração. E a endocardite é normalmente causada por uma infecção, quer seja por bactérias ou por fungos. E apesar da infecção ser a principal causa da endocardite, essa doença também pode acontecer como consequência de outras doenças, como por exemplo o cancro. Então uma pessoa com cancro também pode desenvolver uma endocardite. Uma pessoa com febre reumática também pode desenvolver uma endocardite. E neste caso, os principais sintomas vão surgindo ao longo do tempo e pode, um dos sintomas mais evidentes pode ser uma febre persistente, um suor excessivo, a pessoa pode apresentar-se com pele pálida, pode ter dor nos músculos, pode ter uma tosse persistente e também pode ter falta de ar. E depois temos também as arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca é a alteração dos batimentos cardíacos, o que pode tornar os batimentos mais rápidos ou mais lentos, ou com um ritmo assim bastante irregular. E isto pode ser causado também por doenças cardíacas congénitas, pode ser causado por anemia, por exemplo, pode ser causado também por problemas em algumas estruturas que são as válvulas de coração. E isto leva a essas arritmias. E um dos sintomas mais comuns das arritmias é o cansaço, a palidez, a dor no peito, um suor frio e falta de ar. E também temos uma doença que é relativamente comum, que é a angina. A angina é caracterizada como uma sensação de peso ou aperto no peito que a pessoa pode referir ter assim de forma esporádica. E pessoas que têm pressão alta, que têm hábitos de vida pouco saudáveis, podem ter esta angina do peito. E os principais sintomas são uma dor, uma dor que lembra a queimadura, né? A pessoa refere que sente como se estivesse a queimar na região do peito. E também pode ter esta falta de ar, pode ter o suor frio, pode sentir um formigueiro no braço ou nos ombros, e isto pode nos remeter a uma suspeita de estar diante de uma angina de peito. E estes sintomas da angina de peito podem ser transitórios, portanto a pessoa sente essa dor bastante intensa e depois pode passar com medicação. Mas é preciso que se tenha bastante atenção, porque pode ser de certa forma, incapacitante. Portanto, é muito importante que as pessoas não fiquem distraídas e cuidem desse aspecto. Temos também as miocardites. A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco e que pode acontecer devido a infecções no organismo, não é? E isso pode ser causado por vírus ou por bactérias também. E nesses casos, os sintomas podem ser dor no peito, a pessoa pode ter batimento cardíaco irregular, pode estar excessivamente cansada, pode ter falta de ar e também pode ter inchaço nas pernas. E mais uma vez, é preciso que se preste atenção a estes sintomas e se procure ajuda de forma imediata. Então, essas são das doenças mais frequentes que vale a pena mencionar.
Doutora, em termos de prevenção, tal e qual como para qualquer doença, há formas que ajudam a prevenir, se não forem questões genéticas. Em termos de prevenir as doenças do coração, as doenças cardiovasculares, o que é que diria, doutora, que as pessoas devem fazer?
Bem, Ana, as doenças cardiovasculares, algumas delas têm naturalmente a relação com a forma como nós vivemos. Primeiro é preciso fazermos um controle da nossa pressão arterial, porque a pressão arterial elevada por si só já pode trazer problemas cardíacos, mas também constitui um fator de risco para vários outros problemas cardíacos. É preciso assegurarmos uma alimentação saudável que evita gorduras, comendo mais verduras, frutas e cereais. Temos que ter o hábito de praticar exercício físico regular, pelo menos 30 minutos de uma caminhada 3 vezes por semana já é bastante útil. O consumo de bebidas alcoólicas também é nocivo, portanto é preciso evitar. É preciso evitar o consumo do tabaco e controlar os níveis de açúcar também é muito importante. O açúcar não é muito bom para a saúde. É preciso controlar a quantidade de açúcar que nós ingerimos. De uma forma geral, nessas são medidas que são relativamente simples, mas que se tomadas em conta podem ajudar na prevenção do desenvolvimento de doenças de coração e não só, várias outras doenças também podem ser preveníveis adotando essas medidas que eu me referi.
Exatamente, doutora, tal e qual como funcionam para as doenças cardiovasculares, funcionam para quase tudo, doutora. E se não tiver uma doença, é sempre bom seguir estes conselhos, estas dicas. E pronto, amigos, nós vamos então despedir-nos por esta semana, despedimos de vocês, da nossa audiência, também da doutora Graça Matinha, que esteve connosco. Nós vamos voltar para a semana, até lá. Desejo a todos uma boa semana de saúde ao melhor possível e, como sempre, vamos continuar juntos. E nós vamos continuar juntas com a doutora Graça.
Com certeza, Ana, uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo. Hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2025. Um bom domingo para todos. E não esqueça, pode ouvir esta emissão na onda curta, nos 13.630 e 17.655.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Recordamos que pode ver no nosso site voaportugues.com os nossos vídeos, temos também textos e áudios. É o Mundo em Notícia, na Voz da América, em português. Esperamos contar com a sua companhia diariamente. Na rubrica Fala África, Denis Teske vai conversar agora com o Mitiane Francisco, um jovem líder angolano que faz a diferença. Ele é o novo presidente do Yali Angola e criou a startup premiada ET, que ajuda os jovens a crescer no mundo do trabalho. Vamos conhecer então a história do Mitiane Francisco e os seus planos para o futuro.
Olá, bem-vindo ao Fala África Voa. Estou muito animada para a nossa conversa de hoje, porque o nosso convidado trabalha para empoderar jovens em Angola e tem inspirado muitos com sua visão e dedicação. Eu converso agora com Mitiane Francisco, um líder que se destaca em diversas frentes, desde o empreendedorismo até a liderança jovem. Ele é o novo presidente do YALI, Young African Leaders Initiative, a iniciativa Jovens Líderes Africanos em Angola, para os anos 2024 a 2026. Além disso, ele é fundador da startup premiada ET e organizador de eventos visionários que conectam e inspiram a juventude angolana. Eu sou Dani Steski e hoje vamos conversar sobre algumas conquistas do Mitiane, seus projetos futuros e como ele planeja continuar impactando Angola e o continente africano. Mitiane, seja bem-vindo!
Obrigado, Dani. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de cachar. É sempre uma honra falar ao Fala África. Muito obrigado mesmo pelo suporte ao nosso trabalho. Faz-nos crer que a nossa missão realmente tem estado a ser valorizada e de alguma forma útil para o impacto em nosso país e em nosso continente em específico.
E você tem um histórico impressionante de envolvimento com eventos voltados para a juventude. Pode compartilhar quais eventos realizou em 2024 que merecem destaque e como eles têm impactado os jovens em Angola?
Quais eventos? Quase todos eles são centrados para a juventude. Né? Eu assumi isso não apenas enquanto profissional, mas também como parte da minha responsabilidade enquanto líder juvenil, fazer eventos que estejam mais voltados para a juventude, por entender que o nosso continente ele é maioritariamente jovem e, se ele é maioritariamente jovem, as minhas ações precisam estar centradas na juventude, desde o âmbito social ou âmbito comercial. E eventos que nós realizamos que foram notáveis, nós o ano passado realizamos o Women on Board, que na verdade em português é Mulheres a Bordo, né, que faz parte da plataforma Ladies on the Top, que fala sobre mulheres em altos cargos de liderança em várias esferas da sociedade, que reúne jovens mulheres que partilham então as suas aspirações com mulheres que já atingiram um certo nível profissional e estejam lá para partilhar. Bom, além disso, enquanto parte de um outro projeto, realizamos uma conferência denominada Agri Jovem, que na verdade é uma plataforma que conecta jovens agricultores com stakeholders do mercado, desde instituições financiadoras, programas de capacitação, transformação digital para o setor agrícola.
Ninguém melhor para saber do que os jovens precisam, né? E essas iniciativas aí dá para ver que são iniciativas de impacto. Agora, falando em eventos, no dia 1º de fevereiro aconteceu a 9ª edição do Encontro Visionários com o tema No Bairro Tem Gente Grande, parte 1. O que motivou a escolha desse tema?
A minha história mostra que com dedicação é possível chegar a algum lugar. No Bairro Tem Gente Grande é, na verdade, um livro escrito pelo jovem escritor angolano David Kanjamba, que foi inspirada pela história de vários jovens que vieram de zonas mais recônditas do nosso país, mas que hoje se tornaram referência para o país todo e acaba-se, por alguma razão, juntando-se à possibilidade desses jovens terem vindo de famílias com alguma posse, mas na verdade eles foram, como nós gostamos de dizer, pessoas que romperam os próprios paradigmas familiares e são realmente referência para outros jovens. Então, trazer o potencial de pessoas que sem grande networking, sem grande plataformas de auxílio, conseguiram ser hoje quem são, com muita dedicação, com apenas, às vezes, um sonho, e ser uma jornada de ride or die, ou se não for deste jeito, não tem como ser um único plano e não ter um plano B. E eu vivi nessa condição durante muitos anos e hoje eu tenho o privilégio de ser um representante, uma espécie de embaixador juvenil em Angola, e às vezes estou confrontado com a ideia de saber de que família eu vim, quando na verdade foi com dedicação e tentar trazer para os outros jovens que é possível, desde que sejamos dedicados. Não vendemos uma ideia errada de que todas as coisas vão dar certo. Aliás, foi abordado durante o evento que um dos temas foi: e se tudo der errado, e se tudo der certo, né? É trazer aqui um dualismo de que todas as coisas que nós fizemos, as escolhas que nós tivemos, podem realmente dar muito certo ou igualmente dar muito errado.
E, Michiano, o nosso tempo está voando aqui e a Voz da América em Português quer saber como o novo presidente da iniciativa Jovens Líderes Africanos, IALI, em Angola. Você tem um papel importante na liderança e no empoderamento da juventude africana. Quais são seus planos para os próximos anos e como pretende impactar essa área?
Primeiro, eu aproveito essa oportunidade para mais uma vez agradecer a todos aqueles que elegeram-me como presidente de IALI. E, bom, o IALI é a maior iniciativa de formação de jovens líderes em África, e ser o representante desta instituição em Angola coloca-me numa posição de grande responsabilidade, e nossos grandes objetivos são de metas muito concretas, como é o caso de instalar um programa de combate à malária, que é um problema de saúde pública em Angola e é, então, a maior causa de morte no nosso país. Então, enquanto presidente do IAR, uma das nossas principais bandeiras, na verdade, é o combate à malária. E, além disso, nós temos dentro do IAR uma série de líderes. O IAR é uma organização formada por jovens líderes, não é apenas por jovens, mas por jovens líderes. Então, enquanto essa associação, nós temos estado então também a desenhar uma série de ações formativas para, de forma gratuita, formar jovens líderes em Angola, replicar aquilo que recebemos da nossa instituição, né? O IAL é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos da América e nós fomos formados de forma gratuita por essa iniciativa e, de forma gratuita, também temos estado então a levar formações de liderança. E ainda este ano vamos ter duas turmas em formação de liderança associativa juvenil, para aqueles jovens que são líderes de associações juvenis, poderem então receber matérias em relação a boas práticas, em ESG, em lideranças, boa governação, transparência, porque costumo comumente dizer que só com essas boas práticas conseguiremos mudar o continente.
Netiano Francisco, muito obrigada por compartilhar sua visão, suas conquistas e seus planos conosco.
Obrigado.
Aqui é a Dani Sesci, fiquem bem.
E assim nos despedimos com a emissão Vespertina África e o Mundo, da Voz da América, neste domingo 16 de fevereiro de 2025. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, até amanhã.
Game start.